Nosso Deus é bom e Ele é fiel, Ele é justo. E nessa manhã é muito bom nós sabermos que quando depositamos toda a nossa confiança no Senhor, nossa vida muda, mas temos que confiar no Senhor. E eu vejo que Satanás, ele usa umas estratégias que infelizmente é bem eficaz. Que ele diz para nós o tempo todo que Deus não se importa conosco, que Deus não nos ama. Deus é por nós. É muito importante que nessa manhã você entenda, Deus é por você. Deus não é contra você, Ele é por você. Ele quer te abençoar o tempo todo, mas para que isso aconteça, eu tenho que estar posicionada na verdade. Verdade da palavra dEle. Tudo neste mundo passa, menos a palavra de Deus. Então, quando você entende que o nosso pensamento, o teu pensamento, tem que estar alinhado ao pensamento de Deus. Você tem que pensar como Deus pensa. Porque se você não pensar como Deus pensa, não vai dar certo. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É impossível. Como que eu posso caminhar com a Wanda se ela quer ir para a direita ou quer ir para a esquerda? Não tem jeito. Eu vou caminhar sozinha, porque ela vai para outro sentido. Se você não caminhar alinhada com a palavra de Deus, você vai andar sozinha, solitária. Deus não tem nada a ver com teus pensamentos. Deus não age por sentimento. Deus é Espírito. E Ele é o Pai do nosso Espírito, nascido dEle. Deus não é o Pai da minha carne adâmica, porque a minha carne adâmica tem as vontades do meu Pai adâmico, que era o meu Pai. Hoje, eu saí de uma condição adâmica. Estou num corpo ainda perecível. Mas um dia esse corpo vai cair de mim. Mas eu preciso entender que o meu corpo tem vontades que são contrárias à vontade do meu Pai Celestial. Isso é muito importante você entender. Que as minhas emoções, que não estão submetidas à palavra de Deus, me puxa para outras áreas que Deus diz para que eu não esteja lá. Então, Deus nos deu a pessoa poderosa do Espírito Santo para habitar dentro de nós, para nos ajudar. Por isso você ora no Espírito Santo. Porque a oração no Espírito Santo traz revelação para você. A oração no Espírito vai edificar, vai fortalecer. Se você não orar no Espírito Santo, as suas emoções quebradas vão continuar te puxando para outros lugares que você, no fundo, não iria, não deseja ir. Mas você precisa da revelação. Se eu não sei que eu penso errado, eu não vou mudar, eu acho que eu penso certo. Conforme o homem pensa, assim ele é. Se eu penso errado, eu vou agir errado. Mas eu não sei que eu estou errada, eu acho que eu estou certa. Porque eu fui treinada assim. Alguém me treinou. E quem me treinou? O mundo. Os pensamentos do mundo não são os pensamentos de Deus. Ó, só um exemplo bem prático. O mundo diz assim, olha, para ganhar dinheiro tem que trabalhar cedo, tem que acordar cedo, trabalhar, senão... Agora, o que a palavra de Deus diz? Que nós não devemos colocar a nossa força nisso. Porque o meu Pai Celestial, Ele me dá enquanto eu descanso nele. Não é pela minha força que eu enriqueço, é porque Ele enriqueceu para mim. Eu descanso na riqueza que Ele conquistou para mim. Não estou dizendo para você não trabalhar, não é isso. Mas você tem que entender que a provisão vem dEle para você. que Ele vai cuidar de você, que você não tem que fazer coisas erradas para prosperar, você não tem que dar calote em ninguém para prosperar, você não tem que roubar pessoas, não pagar impostos para poder prosperar. Você não é daquele grupo que diz, ah, eu tenho que fazer assim porque o governo rouba, é ladrão, rouba nos impostos. Jesus disse, dai a César o que é de César. Ele te dá a condição para você pagar os impostos. Ele falou para Pedro, Pedro, vai pescar. Primeiro peixe, você abre, tem duas moedas, uma para mim, uma para você. Você paga os impostos para você e paga os meus também. Jesus também pagava e não reclamava. Não temos que reclamar. Temos que orar. Temos que crer na palavra. Temos que encher o nosso coração com a palavra. Ao invés de você ficar murmurando, reclamando, isso não te leva a lugar nenhum. O que faz que você mude é você erguer as tuas mãos naquele quarto, em secreto, pegar o Salmo 91, que todo mundo conhece, que acha que tem poder aberto em casa. Eu digo para você, não tem poder nenhum. A palavra tem poder na sua boca. É você dizendo, eu que habito no esconderijo do Altíssimo, eu que descanso à sombra do Onipotente, eu digo ao meu Senhor, Tu és a minha força, Tu és o Deus que me prospera, Tu és a minha paz, Tu és a paz dos meus filhos, da minha casa, dos meus negócios. É o Senhor que me levanta, é o Senhor que me sustenta, é o Senhor que eu amo. É assim que você lê o Salmo 91. Não é lendo o Salmo para alguém que não seja você. Ou lendo, o Senhor é meu pastor. Ai, mas será que Ele é meu pastor? Eu acho que Ele não é meu pastor. Nada me faltará, mas acho que está faltando tanta coisa na minha casa. É você ler, crendo. Paulo diz, eu crie, por isso falei. Realmente a radiografia mostra algo para mim. Mostra. Só que eu não vou falar o que eu vejo. Vou falar o que eu creio. E eu creio que pelas pisaduras de Jesus eu fui sarada. Pai, eu te louvo. Eu creio que pelas pisaduras do Senhor Jesus eu fui sarada. Eu creio. É você no seu lugar secreto. Não adianta você sentar no lugar e ler a Bíblia inteirinha, de Gênesis a Apocalipse. Você lê como fosse alguma coisa histórica. Como se aquilo estivesse bem longe de você. Só para eu saber o que está escrito ali. A palavra é a sua vida. A palavra é a minha vida. Você coloca a palavra na tua boca e você se comporta segundo a palavra. Quando perguntaram para a Sunamita, que é isso, Sunamita? Tudo vai bem? Tudo vai indo muito bem. Filho morto em casa. Nem para o marido ela contou. Sabe de onde saem os boatos e fofocas? Da sua própria casa, da sua boca. Você que conta. Como alguém vai descobrir que o meu marido faz assim, o assado, a minha esposa é assim, meu filho fez tal coisa, se eu não contar? Ninguém vai descobrir. Eu conto. Então, quando eu passo o tempo contando as dificuldades do meu lar, eu perco a oportunidade de falar as verdades do meu lar, segundo a palavra. A sua alma ama contar, ah, eu tenho que me desabafar com você. Eu chego lá e conto, e conto, e conto. Uma hora contando só derrota, e derrota, e derrota. Aí depois no final, ah, mas eu entreguei para Deus. Entreguei para Deus. Isso não é entregar para Deus. Entregar para Deus é falar a verdade. Qual é a verdade? Os meus filhos são ensinados do Senhor. Os meus filhos são ensinados do Senhor. E grande é a paz sobre eles. Meu marido é um homem de mãos santas. E ele me ama como Cristo ama a igreja. Ele me ama. O coração dele me pertence. E eu olho para o meu marido em paz. Porque Deus estabeleceu a paz na minha casa. Porque eu ando na paz do meu lar. Eu contribuo com Deus, pensando como Ele pensa. e não praticando os meus sentimentos. Nós podemos colocar os nossos talentos a favor do Evangelho. Você pode colocar os seus talentos para que Deus os use para abençoar pessoas. Não são dons. Dons é diferente de talentos. Talentos é aquilo que você nasce com você. Tem pessoas que são ótimas na cozinha, na culinária. Outras na habilidade. Outras falam bem, outras escrevem bem. Todos nós temos talentos. Estou dizendo isso porque eu vi a Agostinha ali atrás. Eu a convidei. Vem aqui, Agostinha, por favor. Eu a convidei para nessa manhã. No site nós temos uma página chamada Redondilhas de Cordel. E a Agostinha tem um talento. Ela escreve a palavra em forma de poemas. E é bem curto, é rápido. E aquilo faz com que as pessoas... elas sejam muito abençoadas. É tão bom você ler, às vezes ouvir, né? Melhor dizendo, porque ela lê aquilo e é gravado. Então, é um minuto, dois minutos, alguns segundos. E aquilo alegra o nosso coração, porque é a palavra colocada em forma de poema. Então, a pessoa, às vezes, não iria ouvir alguma coisa lendo, mas em forma de poema, a palavra, o dia a dia colocado... é muito legal. E tem sido uma bênção. Eu vejo o retorno, eu sei quantas pessoas acessam aquela página, porque nós temos um controle. Tem sido maravilhoso. Nessa manhã, vamos começar, então, enquanto ela fala, deixa, sabe, essa maneira poética entrar no teu coração. E depois nós vamos orar. Amém?
Bom dia. Então, quando a pastora falou sobre a graça... e sempre que ela fala, eu vou anotando, anotando e passo para os poemas. Então, foi aqui, faz uns quatro domingos, mais ou menos, não sei. Aí eu aproveitei e falei sobre a graça, e é sobre isso que eu vou discorrer em forma de poesia. Poesia bem simplesinha, não é nada complicado. Então, não olhe o problema, olhe a solução. Não olhe o problema, não crie dilema, corte o estratagema, fixe no tema, o tema da graça. Tem medo do mal? O mal nunca tema. Expulse o temor, jogue fora o medo, sem nenhum segredo. Acredite sempre que todo mal passa na vida da gente, na vida de quem vive pela graça e não pela lei. Veja a diferença. A lei é dos homens, a graça é de Deus. A lei é negócio, é negociada, mas sabedoria, completa alegria, só a graça tem. Só a graça tem. Quem trabalha, ganha. É a humana regra. Mas quem não emprega sua força humana ou quem não trabalha com força braçal, mas age na fé, mesmo assim recebe, é recompensado. Se crê no seu pai, se crê só no bem, é justificado pelo amor maior e recebe a graça, pois que colhe o fruto, o belo produto de sua própria crença. O fruto que colhe é a bênção de Deus, pelo Pai doada, mas originada pelos atos seus. Dádiva excelente que vem de presente, vem constantemente, não por merecer pela lei dos homens, mas é o que ele ganha sem qualquer barganha, graça imerecida, graça oferecida pelo amor divino, amor genuíno que alimenta a vida. Receber a graça sem ter feito nada para merecer, isso é genial. Herança sagrada, bênção sem igual que nos é legada por esse amor santo sobrenatural. Você já pensou que pai dadivoso dá tudo de graça, sem cobrar vintém? Confie no Pai. Tenha confiança na sua bonança, como uma criança que com tal pureza e tanta inocência confia também em outra criança. Eu também confio nesse dom da graça e sempre acredito que todo mal passa, que toda doença, todo sofrimento e toda pobreza, com toda certeza, nem razão teriam para existir. E então, sendo assim, passam bem depressa, chegam logo ao fim, quando surge a graça, graça que te enlaça, graça que te abraça, a graça que salva mediante a fé. Oh, meu Deus, que graça! Diante de vós, então nos curvamos neste instante agora e com gratidão e tão grande amor rendemos mil graças.
Vamos orar então, vamos agradecer ao nosso Pai por essa graça poderosa. Graça maravilhosa, graça que te cura, graça que te prospera, graça que traz paz ao seu lar, graça maravilhosa. Não é pela tua força, é porque Ele já fez. Então, erga tuas mãos, não liga para ninguém, simplesmente começa a dizer para Deus que você o ama, que Ele é a tua vida, que você confia nele, que essa graça maravilhosa atingiu a sua casa, a sua vida. O Pai querido, muito obrigada por essa manhã fantástica. Que as pessoas que estão conosco pela internet, Senhor, também estejam neste momento te louvando, te adorando, com o coração cheio de graça, com o coração aberto para receber cada vez mais de Ti, Senhor. O Pai querido, muito obrigada, Senhor. Cada pessoa nessa manhã é a doce presença do Teu Espírito. É a doce presença do Teu Espírito, é a doce presença do Teu Espírito. Cada pessoa recebendo poderosamente, Pai, recebendo nesta manhã paz, alegria, conforto, regozijo e tudo aquilo que o diabo tem pelejado contra, todas as mentiras, Senhor, sejam destruídas nessa manhã e que a Tua graça maravilhosa, graça que nos alcançou, esteja abrindo o nosso entendimento nessa manhã. Porque recebemos hoje, Senhor, milagre. Nós podemos declarar, Jesus, Tu és o nosso milagre. Tu és o nosso milagre. Tu és a nossa força. Tu és tudo para nós, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Amém? Então vamos pegar Romanos. Porque eu quero que vocês entendam cada vez mais que quando você medita nessa palavra, essa palavra muda a sua vida, muda o seu entendimento. Romanos capítulo 8, versículo 31. Eu quero que você entenda nessa manhã, Deus é por você. Deus é por você. Ele não é contra você. Nessa manhã, Deus não está pegando detalhes da tua vida só para te condenar. Ele está procurando algo em você para que ele tenha toda a condição de não te dar. Pelo contrário, ele já deu para você. Você tem que aprender a descansar e falar a verdade. O tempo todo confessando a verdade de quem você é nele. Para você mesmo. Para você não ser iludido, enlaçado pelas tuas emoções. Porque quando as tuas emoções te dominam, é caminho de morte. O final não é bom. Nós temos que lembrar, estamos por aqui como forasteiros de passagem. A sua vida não é aqui. A sua vida não é aqui. A nossa vida é lá. Lá é a nossa pátria. Estamos aqui para tocar vidas e transformar vidas. Tudo que você faz, o único objetivo é exaltar você, é morte. Creia em mim, é morte. Mas aquilo que você faz é para exaltar ao Senhor, é vida para você. E Deus é o maior interessado. que você creia nele, que você busque por ele. Romanos 8,31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem é o diabo para ser contra você? Quem ele é? Nada. Mas você tem que saber, Deus é por mim, o tempo todo. Em cada página da Bíblia, de ponta a ponta, você consegue enxergar a bondade, a misericórdia do Senhor, buscando o homem o tempo todo. Buscando o homem para castigar, não, buscando o homem para que o homem faça parte da família dele, para que o homem o conheça, para que o homem confie nele, de todo o coração. Simples assim. Vamos para Marcos. Olha Jesus operando poderosamente nesse amor. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Olha a simplicidade do Evangelho. O Evangelho que cura. O Evangelho que não fica fazendo perguntas para te abençoar. Isso é muito importante que você entenda nessa manhã. Que você precisa crer na bondade de Deus. Crer que Deus te ama. Crer que Deus tem o melhor para você. Crer que Deus não está aqui nessa manhã para te castigar. Para te oprimir. Não. Nessa manhã, Ele quer te abençoar. Através da palavra dEle. Aceite essa palavra com gratidão no seu coração. E comece a descobrir que tem uma porção de coisas que você crê que são erradas, que você faz que são erradas, que você não deveria fazer e não deveria crer dessa maneira. Mas crendo nessa palavra, uma palavra que cura na simplicidade. O Evangelho é simples. O Evangelho não é complicado. É simples. Olha só. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo, o que ele fazia? Ele ouvia que era Jesus, que era a palavra. Temos que ouvir a palavra. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que ele falava? O que ele clamava? Jesus. Ele chamava pela palavra. Ó, segura um pouquinho, vamos comigo para Provérbios 22, versículo 17, só para você entender. Vou ler o versículo 17 e 18 de Provérbios 22. Bartimeu ouvia que Jesus passava. Bartimeu ouvia que era a palavra. Nessa manhã temos que ouvir a palavra. E não passarmos tempo ouvindo só a respeito do problema que estamos enfrentando. Você tem que ouvir da solução. Tem pessoas que ficam o dia todo contando só o que o filho fez de errado. O tempo todo, meu filho é assim, meu filho é assado, meu marido é isso, meu marido é aquilo, minha esposa é isso. O governo é horrível, a economia do país é péssima, eu quero mudar para outro país, eu quero sair do Brasil. Ouça a palavra. Passe tempo ouvindo o que Deus diz a respeito daquilo que você enfrenta pela palavra. O meu filho é ensinado do Senhor. O meu filho me honra. Você começa a ter postura de mãe cristã, de pai cristão. Que confia na palavra e ensina e corrige o filho na palavra, se posicionando na verdade. O meu negócio não depende desse país, a minha pátria celestial. O meu reino não é daqui. Está dentro de mim. Foi colocado pelo poder de Deus dentro de mim. E o meu reino é de paz, alegria e justiça. No Espírito, você é isso. Confesse quem você é. Não fique falando derrotas. Você não deve ficar perdendo tempo em confessando derrotas. Encha sua mente, seu coração com a palavra, fale a palavra. Ande na palavra. Provérbios 22, 17. Inclina o ouvido e ouve. Bartimeu estava à beira do caminho e ouvia que era Jesus. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios. Palavra de quem? De quem é sábio. Tem gente que está com problema e fica horas e horas em bares. Horas e horas sentado na frente de uma televisão, ouvindo só a televisão. O que fala a televisão? E cheio de problema. Cheio de dificuldade em casa. E é crente. Só ouve a televisão. Só fica em bares. Ouvindo o que em bares? Fica em lugares que não é para estar, perdendo tempo. Ouça a palavra. Fale a palavra. Creia na palavra. E eu duvido que a sua vida continue do mesmo jeito. Eu duvido, é impossível. É impossível. Bartimeu não ficou do mesmo jeito. Ele ouviu, era Jesus, era a palavra. E Deus é por ele. Deus é por você. E olha só, e aplica o coração ao meu conhecimento. Ouça a palavra, aplique o seu coração nesta palavra. É conselho bíblico, não é o meu conselho. É a palavra que diz. Porque é coisa agradável os guardares aonde? No teu coração. Não é para ficar só na Bíblia, não. É para você guardar no teu coração. E os aplicares todos aos teus lábios. A boca fala do que está cheio o coração. Pegue a palavra, aplique a palavra no seu coração e fale a palavra que você crê. Se você não tem palavra no coração, você fala o quê? Aquilo que você tem. Você não tem palavra, você tem sentimento e você fala só sentimento o tempo todo. Sinto assim, penso assim, todo mundo é contra você nos teus sentimentos. Só que se você encharcar o seu coração com a palavra, você vai falar a palavra, você vai enxergar a palavra, você vai andar na palavra, porque você gasta tempo com a palavra. Volta para Marcos. Só fiz esse parênteses para você entender a importância de ouvir a palavra, aplicar a palavra no seu coração e falar a palavra a respeito de todas as coisas. É que nem eu comecei, Salmo 91, que todo mundo acha que Salmo 91, ficando aberto em casa, é proteção. A Bíblia não é para atuar. A Bíblia é a palavra para ser aplicada na sua boca, como Jesus aplicava. Voltando, Marcos 10. Vou repetir o versículo 47. Bartimeu, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Muitos não gostam que você fale a palavra. Você vai perder muitos amigos, entre aspas, porque você fala a palavra. Porque eles não querem ouvir a palavra. Porque não convém ouvir a palavra. Ouvir a palavra significa que eu tenho que mudar e eu não quero mudar. Eu quero continuar sendo assim. Não quero ouvir a palavra, não me fale da palavra, não quero a verdade. Eu quero continuar assim, eu gosto de ser assim. Muitos não vão querer ouvir a palavra que está em você. E você de boca fechada ainda. Eles vão ler a palavra em você e vão rejeitar você. Porque você mostra o tempo todo para eles, sinalizando que eles estão errados. Que o caminho que eles estão é de morte, não é de vida. Que o fim não é proveitoso. Vão te rejeitar. Vão tentar abafar sua fala. Você que tem que saber isso para guardar seu coração e não ficar cheio de mágoas e ressentimentos. Porque isso é natural. É bíblico. Luz e trevas não combinam. Agora você escolhe. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais. Ele falava mais, se posicionava mais, porque ele sabia que a palavra era para ele milagre, vida. O diabo vai tentar te calar, você que tem que continuar confessando a verdade. Ele vai dizer, para de orar em línguas. Orar em línguas não muda nada. Você que tem que continuar crendo e orando e sabendo que orar no Espírito Santo é descanso para a tua alma que está atribulada. Este é o descanso, mas não quiseram ouvir. Isaías 28. Dai descanso ao cansado, por lábios gaguejantes eu vou falar com este povo. É o descanso, mas eles não quiseram ouvir. Você quer ouvir? Então ore em línguas. Quer descanso para a tua alma cansada, atribulada? Ore em línguas. Ore em línguas. A oração do Espírito é refrigério para você. É tremendo, é poderoso demais. O diabo não quer isso. Não quer. Continuando, olha só, que tremendo. Ele continuou falando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Tenha bom ânimo na palavra, a palavra te levanta. Você está abatido? Pegue a palavra te levanta. A palavra faz você andar nessa paz. Ouça a palavra, fale a palavra, confesse a palavra para você mesmo. Não é para o outro, é para você. Muda. Porque se acontece comigo, acontece com você. Eu não sou diferente. Eu tenho corpo, alma e espírito, igualzinho você. Mas você tem que fazer a boa escolha de ouvir a palavra, crer na palavra, falar a palavra, confessar a palavra, encher o coração com a palavra. Versículo 50 de Marcos 10. Lançando ele de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Quando ele ouvia a palavra deu ânimo a ele. Ele lançou dele aquela capa que identificava que ele era um mendigo. Identificava uma antiga natureza de pobreza, de miséria, de tradição religiosa, de legalismo que não leva a lugar nenhum. Ele jogou fora, não quero mais isso. Eu quero a Ele, eu quero a palavra, eu quero a verdade. Onde está a verdade? Eu quero a verdade. Agarre a verdade, porque a verdade destrói a mentira. É a sua vida, não é a do outro. Você escolhe e a sua boa escolha muda o outro. Lembra do conselho de Paulo para Timóteo? Filho, cuida de ti mesmo e da doutrina. Porque se você cuidar de você mesmo, meu filho, você vai salvar a você e quem estiver te ouvindo. Mas tem que ser forte e corajoso. Porque vai ter uma porção de gente tentando sufocar tua fala. Dizendo, ah, você é chata. Ah, você é bitolada. Ah, você é crente. Ah, você é daquele grupo, é louco, fanático. Interessante que ninguém fala que ele é fanático por futebol, fanático por rock. Fanático porque gasta todo o seu dinheiro só em viagens e viagens e não tem nada. Ninguém fala que ele é fanático porque ele passa horas e horas e horas no computador vendo coisas que não deve. Ele não é fanático. É porque você lê a palavra e fala a palavra e anda na verdade e toca pessoas para mudar vidas, você é fanático. Ótimo, sou fanática. Perfeito. Não tem problema. Não ligo. Porque é a verdade que muda vidas, que faz correr rápido, que faz com que eu deite e durma em paz a noite toda, sem medo, sem temor. É bom ser fanática. É ótimo. Você não se mete em rascadas das emoções. Você tem que crer na palavra. versículo 51, perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Nessa manhã Deus pergunta para você: o que é que você quer que eu te faça? Diz para mim, o que é que você quer que eu te faça? Ele pergunta pela palavra o tempo todo: o que é que você quer? Diz para mim, o que você quer nessa manhã? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus, estrada fora. Jesus não perguntou para ele: você guarda a lei? Você guarda a lei? Você guarda o sábado? Você perdoou os teus inimigos? Você batizou? No batismo de João Batista? Batizou? Ah, você dá o dízimo? Você deu dinheiro? Se você fez tudo isso, vá em paz. Levanta, enxerga e anda. Não. Ele só perguntou: o que é que você quer de mim? Porque ele, Jesus, ouvia que Bartimeu confiava nele. Porque Bartimeu não se calou quando aquela multidão foi para ele e disse: fala baixo. Não fala a verdade. Não ande na verdade. Era uma multidão tentando calar Bartimeu, mas ele continuou: eu quero Jesus, ele é o meu milagre. Ele é o meu milagre. E ficou firme e se levantou. E nada conseguiu deter Bartimeu. Ele perguntou: o que você quer, Bartimeu? Eu quero enxergar, Senhor. Mestre, eu quero ver. Imediatamente aconteceu segundo aquilo que ele cria. Nessa manhã, você que tem que crer na palavra. É você que crê. É você que agarra a palavra. É você que ama Jesus. É você que clama por Jesus. Quem você chama? Qual é o nome que você tem chamado? Porque se você chamar Jesus crendo nele, ele pergunta para você nessa manhã: que é que você quer de mim? Porque eu te dou. Eu te dou. Simples assim. Porque você crê. Agora, a nossa alma religiosa fica colocando uma porção de coisas. Ah, o seu batom é muito vermelho. Ah, suas unhas são vermelhas. Seus brincos são demais. Tem que mudar a tua veste. Deus não vai te abençoar com essa roupa. Deus não vai te abençoar porque você usa esse perfume ou essa calça. Ah, você usa a calça comprida e é mulher, Deus não vai te abençoar. Deus não olha por fora. Deus olha por dentro. Deus disse: Bartimeu, o que você quer? Eu quero ver, Senhor. E você que está comigo pela internet, o que é que você quer de Deus? Diga para Deus agora, Ele vai te dar, porque você chama por Jesus. Não é por Pedro, nem por Maria. É por Jesus que você chama. E Ele vem e diz: a minha palavra é viva, eficaz e cortante. E ela muda você. Olha só. Vamos para Gálatas. Olha o que Paulo fala em Gálatas. Eu vou terminar no livro de Gálatas, essa manhã. Eu amo Paulo. Paulo caminhou. Ele caminhava inúmeras e inúmeras vezes sozinho. Não se importava com a opinião alheia. Ele só se importava em agradar a Deus. E nessa manhã, de todo o meu coração, o que eu quero? Eu quero agradar a Deus. Eu não quero agradar a mim mesma. Eu não quero agradar a minha carne. Eu quero agradar a Deus. Eu não quero agradar você. Eu quero agradar a Deus. Porque se eu agradar a Deus, eu vou andar no sobrenatural da palavra dele, que me abençoa o tempo todo, que me renova, que traz bom ânimo para mim, porque a palavra traz bom ânimo para nós. Porque a palavra te enriquece. Você está pobre? Sem dinheiro, a palavra te enriquece. Confie na palavra. Porque se você confia em você mesmo, você empobrece. Confie na palavra, ela te enriquece em todas as áreas. Gálatas 1, versículo 6. Mas olha só o versículo 1, Gálatas 1:1. Olha o que Paulo fala dele mesmo. Vamos quebrar aqui algum ensinamento errado, entendimento errado que a religião, que homens colocam. Olha como Paulo se apresenta. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Eu sou apóstolo, não é porque eu fiz um estudo, um curso, uma faculdade, não é porque eu subi de cargo. Eu sou apóstolo, porque eu sou chamado por Deus para ser apóstolo. Não foi porque homens me chamaram para ser apóstolo. Deus me chamou para ser apóstolo. Deus te chamou para ser socorro. Deus te chamou para ser governo. Deus te chamou para ser pastor. Deus te chamou para ser mestre. Deus te chamou para ser evangelista. Ele chamou e ele capacita. Não vem de homens. Olha o versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Está dizendo, olha, tem pessoas que querem perverter o evangelho de Jesus, que está no nosso meio, e me admira muito que você esteja passando tão rápido do verdadeiro evangelho que eu preguei para vocês, para este evangelho que é falso. E olha qual era o evangelho falso que ele falava. Olha o versículo 10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. O que Paulo mais fazia para ter revelação? Orava em línguas. A oração no Espírito traz revelação de quem é Jesus. Ele orava no Espírito. Orar em línguas traz revelação da palavra. É bíblico. Eu oro em línguas porque está escrito na palavra que isso edifica a minha fé. Não é porque ninguém manda eu orar em línguas. É porque eu entendi que orar em línguas edifica a minha fé. Eu oro. E olha só o que ele fala. Ele começa a conversar com eles. Versículo 13. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Vocês ouviram falar de mim como eu procedia no legalismo, na lei. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. A lei sempre vai perseguir a graça. Ele falou, está dizendo para eles, olha, eu era da lei. Judeu dos judeus, fariseu dos fariseus. E eu usava a lei e perseguia vocês, a graça. Que andavam e andam na graça. Aí ele continua dizendo, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Tradição religiosa não vai te levar a lugar nenhum. Arranca a capa. Tira de você. Legalismo não te levará a lugar nenhum. Aliás, te leva para a morte, para a maldição. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detenção, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, que é Pedro, e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ele não conhecia pessoalmente Pedro, Paulo. Ele subiu, depois de 3 anos, para conhecer a Pedro. Ele sabia que havia outros apóstolos antes dele. Mas ele não buscou conselho de nenhum dos apóstolos. Ele andava naquilo que o Senhor dizia para ele. E ensinava a ele. E quando, depois de 3 anos, ele encontrou com Pedro, ele viu que era a mesma fala. Era igual. E ele viu algumas coisas em Pedro, que ele corrigiu Pedro. Porque Pedro estava temeroso dos judeus que andavam na circuncisão. Porque na graça, eu vou ler aqui, vocês vão entender, vamos lá. 20. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. A lei tenta destruir a fé. Roubar a fé. A beleza da fé, da graça. Porque a lei diz para você, como dizia para eles. Ah, você acha que é só assim? Só aceitar Jesus? Mais nada? Só aceitar Jesus não faz mais nada? E fica orando em línguas? Aceita Jesus, ora em línguas, lê a palavra, só isso? Ah, não. Tem que fazer sacrifício. Tem que fazer campanha. Tem que batizar primeiro nas águas. Tem que consertar, casar, relacionamento. Não é casado? Tem que casar. Deus não vai abençoar. Ah, você fuma e bebe? Então tem que largar tudo primeiro. Depois que você largou tudo, na tua própria força, se batizar nas águas, mudar essa veste, a sua roupa, aí sim, quem sabe Deus vai te abençoar e vai te dar o que você precisa. Foi assim com Bartimeu? Bartimeu ouviu a palavra. Eu quero Jesus, eu quero a palavra. Jesus veio. Que tu queres? Que você quer de mim? Eu te dou. Gratuitamente. E se você não se lembra, no finalzinho, Bartimeu deu um salto, foi abençoado e ele seguiu Jesus. Ele não ficou para trás, na beira do caminho. Ele seguiu a palavra, ele seguiu Jesus. A vida daquele homem foi poderosamente mudada. Ele não só quis a bênção, ele quis o Senhor da bênção. Ele seguiu a palavra. Persiga a palavra, siga a palavra. É isso que Paulo está dizendo. Gálatas insensatos. Vocês começaram bem. Porventura vocês receberam o batismo com o Espírito Santo por meio da lei? Ou foi pela graça? Aí falaram. Começaram a pensar. Porque no meio da igreja começou a se levantar judeus tentando levá-los de volta a práticas da lei. A serem circuncidados, olha só o que ele está dizendo aqui. Gálatas 2, 14 anos depois. Subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Ele não era circuncidado. Só que esses homens, quando os gentios aceitavam a Jesus, gentio significa não judeu. Não era judeu, eram os gentios. Então eles não guardavam a lei de Moisés. Eram de outras nações, outros costumes. Diziam, tudo bem, aceitou Jesus, mas tem que circuncidar para ser salvo. E hoje muitos falam, Para ser salvo, tem que ser batizado nas águas. Não é verdade? Aquele ladrão na cruz foi batizado nas águas? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não estou pregando contra batismo nas águas, pelo contrário. Se você é cristão e persegue a palavra e segue a palavra, se batize nas águas, creia, ande nessa verdade, queira tudo que Jesus te dá. Ore em línguas, seja batizado nas águas e batizado no Espírito Santo, é para você. Eu não sei o que você espera para ser batizado nas águas ainda. É você que segue a palavra, você persegue a palavra, você crê na palavra, é a sua vida. Ele continua dizendo, versículo 4, e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, nem por uma hora ficamos ouvindo isso que é errado. E tem gente que liga a televisão e fica horas ouvindo só pregações que são contra a palavra, que são contra a doutrina correta, e perdem tempo ouvindo e ouvindo. Combate a fé no coração. Vai ouvir a palavra, leia a palavra. Tem gente que lê uma porção de livros, menos a palavra. Ah, eu amo ler livro de pregador. Você lê a Bíblia? E se esse pregador estiver errado? Você vai seguir pregador errado? Tem gente que não gosta de ler a Bíblia, só quer ouvir pregadores. 20, 10, 5, passam a maior parte do tempo só ouvindo pregadores. Ouça a palavra. Leia a palavra. Eu sou bem sincera. Se eu tenho que ler, eu leio a palavra. Se eu tenho tempo, eu leio a palavra. Essa palavra muda a minha vida. Essa palavra corrige as imperfeições da minha alma. Essa palavra me coloca em sintonia com a verdade do céu. Esta palavra me prospera. Esta palavra me abençoa. Esta palavra me cura. Esta palavra me ensina como proceder. Esta palavra. Eu tenho que aprender esta palavra. Eu tenho que ler esta palavra. Eu tenho que gastar tempo com esta palavra. Porque eu escolhi mudança. Eu não quero continuar a mesma. Eu quero mudança. Eu quero avançar. Eu quero correr rápido. Eu quero que ele me atire para o alvo com uma flecha polida na sua aljava. É isso que eu quero. Então eu li a palavra. Olha o versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada, nada me acrescentaram. Pareciam ser, nada me acrescentaram. Você tem que saber o que você quer para a sua vida. Pega Gálatas, continuando 2, versículo 16. Aí Paulo repreendeu Pedro, porque Pedro, antes, ele comia com os gentios, falava e pregava, aí quando chegaram aqueles judeus que eram da circuncisão, que queriam que aqueles homens fossem circuncidados, Pedro ficou com medo de ser deixado de lado e quis agradar a eles. Tem muitas pessoas, amigos pregadores meus, que me deixaram de lado, porque eu não prego como eles pregam. Mas eu não me importo, porque eu quero perseguir a verdade. Eu quero a verdade, eu quero que você seja encorajado pela verdade. Eu quero que você ande nessa verdade. Eu quero que você tenha experiências com essa palavra. Que você pratique isso para você mesmo. É a sua vida. E a sua vida vai ser transformada poderosamente. Fique na sua casa. Leia a palavra. Ouça a palavra. Passe tempo orando no Espírito. E a sua vida vai mudar. Há tempo para todas as coisas. Não é todo dia que é churrasco. Tem gente que só vive de churrascos em churrascos, e churrasco e churrasco. Churrasco não vai pagar tua conta. Churrasco não vai consertar teu casamento. Churrasco não vai mudar teu relacionamento no trabalho. É a palavra que vai mudar. Estou pregando contra churrasco, não é isso? Estou dizendo, faça, olha a sua vida, agende a sua vida. Vê aquilo que é supérfluo, joga fora, coloque a palavra. Porque os dias maus estão aí. E se você não ficar firmado nessa verdade, você vai cair. E você tem que estar firme para combater o ensinamento errado. Porque o diabo está usando ensinamentos errados. Porque se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, Cristo jamais teria morrido. Seria vão. Se eu pudesse, pela minha própria força, chegar no céu, para que Jesus? Para quê? Não preciso dele. Eu sou boa, tenho um padrão de moralidade, estou perfeita, guardo toda a lei. Que não consigo, porque a lei mostra para mim que eu sou pecadora, que tem coisa errada em mim. Por isso preciso da graça que me justifica, graça que me justifica. E olha só o que ele diz aqui, ó, versículo 16 de Gálatas 2, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. E logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Se é guardando a lei, guardando o sábado, não comendo isso, não comendo aquilo, se é guardando dias de festas, se isso pudesse me justificar, então por que Jesus? Por que ele tinha que morrer naquela cruz? É disso que ele está falando. Se você crê assim, você está anulando a graça. Da graça decaístes. Olha o que ele fala aqui em Gálatas 3. Aqui ele começa chamando os gálatas de insensatos. Olha o versículo 9 de Gálatas 3. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito... Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Oh, aleluia! Não é por aquilo que você faz ou deixa de fazer. É por fé em Cristo. Bartimeu estava à beira do caminho. Ouviu a palavra. Creu na palavra. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra diz, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Eu quero enxergar, Senhor. Imediatamente, ele passou a enxergar. De graça. Favor e merecido. E Bartimeu passou a seguir a Jesus. A palavra. O que é que você está perseguindo nesta manhã? A verdade ou a mentira? Porque o pai da mentira é Satanás. Ele é mentiroso e pai da mentira. Deus é a verdade. Olha a sua vida. Agarre a palavra. Não deixe o diabo te condenar. A condenação não vem do Senhor para você. É demoníaco, é diabólico. Deixa a palavra se tornar a sua vida. Não morra a míngua à beira do caminho com a palavra diante de você, que é Cristo. Dizendo, diz para mim o que você quer. Confie em mim. Siga a mim. Porque tudo neste mundo passa, menos a palavra. E o seu casamento será melhor. Teus filhos vão melhorar. Teus negócios vão prosperar. Porque você agrada a Deus. e não a homens. E esses homens que você desagradou, aparentemente, vão seguir você. Vão seguir a palavra que eles vão ver em você. Porque acontece comigo, acontece com você. Mas tem que ser firme, forte na palavra. Amém?